Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, pessoas! Exclamação, exclamação, exclamação.
KKKKKKK, emoji, emoji. Com a Malu Rodrigues.
Oi, internautas!
E com a Tati Fadel.
Oi!
Hoje nós vamos falar de redes sociais. Mal, é claro, porque pelo menos eu hoje tenho apenas uma pedra no meu peito. Tô virada no ranço com rede social, então, nossa, pelo amor de Deus. Então, na primeira metade, vamos falar um pouco de boas maneiras ou etiqueta da rede social. Obviamente, é só palpite e reclamação, porque ninguém aqui é a Glória Kalil do WhatsApp, né? Só a nossa opinião, viu, gente?
Mas eu gostaria de lançar um livro com essas...
com essas dicas, né?
Rita Kalil. É. Isso.
Na segunda metade, vamos falar sobre cada uma das redes, aquelas que usamos, é claro. E na terceira metade, sobre pessoas ou páginas que seguimos, que nos divertimos ou não, que seguimos por ranço também. Isso é mais a Rita, que ela é a mais rançosa de todas. Então vamos lá! Pegue aí o seu celular e compartilhe sem dó.
Ai, posso roubar tilhar? Ai, quando falam isso, eu tenho vontade de dar tiro pra cima,
tá,
cara.
Público, post, velho. O que, que a pessoa quer? O Zuckerberg deu uma opção, compartilhar.
Até hoje a pessoa não aprendeu a usar o Facebook.
2021.
Mas sabe o que, que eu acho engraçado também? Quando as pessoas, elas postam memes de páginas alheias, que você vê que não foi ela que fez, que é um meme away, depois reclamam que foram quibadas. Você fala, querida... Quem quiba o quibador tem 100 anos de perdão. A pessoa tá reclamando, tá sendo quibada de uma coisa que nem é exclusiva dela. Eu acho impressionante.
É, não, é meme, meu filho. Meme é do povo.
É, tá? Exatamente.
E se chegou no Facebook, provavelmente saiu primeiro do Twitter. Você tá quibando o Twitter.
É, roubaram do Twitter.
Ah, exatamente. Cala-te.
Vamos lá, a gente podia começar, Rita. Eu sei que você tem muitas coisas pra dizer, falar mal do WhatsApp. Você vai falando as suas considerações e a gente vai concordando ou discordando.
Tá bom. Eu quero falar mal do WhatsApp em primeiro lugar, porque é uma rede que eu gostaria que não existisse. Eu só uso porque todo mundo usa e eu sou obrigada a usar também porque as pessoas querem falar, porque senão vão me mandar SMS, eu vou ficar com raiva igual. Então é melhor ter WhatsApp.
Sobre,
né?
O seu comentário, eu digo retweet.
Mas o WhatsApp é uma rede social?
É, eu estudei isso, vou falar mais pra frente.
É uma rede maldita social. É assim, é um aplicativo de mensagem instantânea. Então, vamos dar uso pra isso, né? Seja objetivo. Se você for falar de trabalho, não precisa escrever bom dia e esperar que a outra pessoa responda. Já fala logo o que você quer, pelo amor de Deus.
Nossa, que ranço que eu tenho disso.
Por exemplo, eu e a Malu, nós temos ansiedade. Tem isso ainda. Bate aquele negócio, assim, tipo, meu, fala. O que, que aconteceu? Já vem aquele monte de, né, merda na cabeça. Aí nada, a pessoa só falou bom dia. Esperou você responder o bom dia dela? Gente, pelo amor de
Deus. Não sei o que, que a pessoa quer puxar assunto, sei lá. Eu nem respondo. Quando é só bom dia, eu falo, ah, bom dia, pronto, nem respondo. Ou você escreve, bom dia, eu sou fulana de tal, ou bom dia, Ana, você
isso.
Pode não sei o quê. Ou pra mim não precisa nem bom dia, viu? Vai direto no assunto e manda bala.
Pronto. Mas eu acho engraçado porque as pessoas acham que você ser objetivo é ser mal educada. E assim, eu não sou mal educada. Eu falo, bom dia, fulano de tal, preciso de tal coisa, beijo, tchau. E espero a resposta, ponto, sabe? Mas as pessoas falam que não, que desse jeito é mal educado. Mal educado é você, sei lá, nem cumprimentar. Você fala oi, tudo bem, que é o básico.
É, normal. Oi, tudo bem e o assunto, pronto.
E o assunto, não precisa esperar responder. Nossa, eu quero morrer.
É que as pessoas querem ter o controle. Eu acho que as pessoas são controladoras e elas não percebem que é isso que elas querem.
Mas eu acho que é o seguinte, tem duas coisas que eu acho que me irritam desse bom dia que espera. Primeira coisa que, assim, tem grupos, por exemplo, que eu falo todo dia, tipo o nosso grupo mesmo do Calma Gente Horrível. E ninguém dá bom dia, ninguém cumprimenta, por quê? Porque é uma grande conversa, entendeu? Não precisa dar bom dia, gente. A gente falou ontem, faz 12 horas. Tava
desde a primeira mensagem de quando esse grupo foi criado, a conversa não foi encerrada. Então é só continuar.
Não, é exatamente. Então, só continua, entendeu? Não precisa, porque, ai, bom dia, espera. Aí a Malu responde. E aí a outra coisa, eu acho que é um pouco de controle mesmo, que a Malu falou. A pessoa quer bom dia, ela quer ver se você visualizou. Quando você responde, aí ela vai falar pra ver se você tá respondendo. Ai, me irrita.
Não, e assim, eu detesto que a pessoa fala, ah, você tá online e não responde. Pô, tá controlando se eu tô online ou não, fico puta, eu já não tenho nem aquele negócio lá que notifica, sabe? Que eu li, eu deixei de ler, a hora que eu entrei, eu deixei de entrar. Tipo, não te interessa, velho. Mas a pessoa tá ali, na espreita. Credo, gente, se liberta disso. É que nem quando arruma um crush também. Fica lá vigiando se o crush tá online. Ai, eu mandei uma mensagem pro crush, ele não respondeu. Caramba, velho, não respondeu. Aceita. É muita neurose, eu acho muita neurose. E o WhatsApp, ele veio pra deixar a gente ligada 100% do tempo. Porque qualquer momento que eu abro essa porcaria, tem gente falando comigo.
E quando você é objetivo com a pessoa, por exemplo, eu juro, gente, eu sou muito objetiva, as pessoas me acham grossa. Aí eu me constranjo porque eu mando assim. Por exemplo, vou mandar pro André, que é nosso editor. André, segue aí a nossa gravação, sabe? O André não faz isso porque ele me conhece. Mas daí, se você escreve sem escrever bom dia, a pessoa escreve primeiro, bom dia. Manda.
Sim, aí fica parecendo assim, que tá te dando uma lição, sabe?
Aquela torta de climão. É assim que se faz. Você cumprimenta antes, tá? Só grossa. Ai, que ódio.
Cheio de mãe e pai por aí querendo educar a gente. Não adianta, a gente tá velha. Nossas mães não conseguiram, não é você que vai conseguir.
Ai, gente, às vezes eu faço isso com a Ana Garrana, sabia? Eu mando pra ela o negócio e aí depois eu escrevo, bom dia, tudo bem? Ai, mas não é de propósito.
É só ser objetivo. A pessoa tá esperando eu mandar o negócio, mandei, pronto.
É porque eu acho que tem a ver com o porquê. Quando a mensagem é de trabalho, eu acho que é isso mesmo. Mas a gente não pode esquecer que cada vez mais as pessoas não se falam no telefone, né? Então, a dinâmica do diálogo oral, de alguma maneira, se transferiu para o aplicativo de mensagem. Então, toda a polidez que teria num diálogo telefônico, você tem no WhatsApp também. Então, quando o assunto é trabalho, é uma coisa. Agora, eu entendo, oi, tudo bem, o bom dia, não em grupo, mas quando você está entrando em contato com alguém, porque, querendo ou não, é o substituto do telefone.
É a educação, né?
É educação.
Tati, você me odeia, né, então? Porque eu nunca te dou... Vou começar a te dar bom dia, desculpa.
Não, não é me dar bom dia. Quando a gente começa a conversar, a gente fala oi, por exemplo. Eu sempre começo... Você também fala oi. Não sei o que você tá falando isso.
Não, mas eu igual eu falo no telefone.
Entendeu? Quando a gente vai ter uma interação que é social, não profissional, a dinâmica é outra. Eu acho que esse é o corte que a gente tem que fazer, sabe? O pra quê que aquilo tá sendo usado. Então, num grupo de mensagem de trabalho, por exemplo, ou quando você tem uma relação profissional com alguém, ou quando você vai discutir alguma coisa de trabalho, você é objetivo. Mas às vezes está sendo usado como um bate-papo mesmo. Aí é um oi e tudo bem. É saber fazer essa distinção. O problema é essa mistura, né, que a gente tem feito de não saber essa diferença. E isso se traduz nas formas como se constrói a interação. Você acha que é de um jeito e não é, né? Eu acho que é um dos sintomas que está tudo zoado mesmo nessa dinâmica.
Também acontece muito de mandar áudio quando o assunto é trabalho, sabe? Quando é amigo, não, juro, não me importo. Não me importo mesmo. Facilita. É aquilo que você falou. É meio que a gente trocou o telefone por esse tipo de mensagem. Então, pra mim, tá tudo bem. Até mesmo porque eu preciso ouvir o som da minha própria voz em algum momento na semana. E aí eu mando uns áudios. Mas, assim, se o assunto é trabalho, cara, se tem uma dúvida, aí a pessoa te manda 1.500 áudios, aí quando você vai executar o trabalho, você fica com dúvida, você tem que procurar o áudio. Ah, porra!
É, porque tem que lembrar que o áudio não tem nome, né? É áudio, áudio, áudio. Não tá assim, áudio referente ao PDF, não sei o que. Não, tá lá.
Não, aí você tem que ouvir os áudios. Então, assim, poxa, não custa nada. Assim, todo celular hoje tem aquela ferramenta que você dita as palavras e ele vai escrevendo. É, não é a melhor coisa do mundo. Você dá uma arrumadinha depois e manda, sabe? Mas as pessoas, assim, é impressionante como tem essa preguiça. E a mesma coisa vale pra prestação de serviço. Você manda uma mensagem perguntando o preço de alguma coisa, a pessoa te responde com áudio? Ah, eu nem... Olha, eu já desisto de comprar. Porque primeiro que pra falar preço, a pessoa não precisa mandar um áudio, é só escrever, sei lá, 3 e o 5 juntos, R$35, pronto. Mas parece que isso caiu em desuso, a pessoa quer fazer amizade antes de te vender o produto.
Eu não me importo com áudio, dependendo do serviço, é que eu vou fazer um recorte de classe antes que alguém mande a resposta pra gente fazendo, que é, dependendo do serviço que você manda, tem muita gente que tem dificuldade de digitar, de escrever mesmo, e você percebe quando a pessoa manda o áudio, que talvez ela não esteja tão adaptada assim a escrever no celular, e aí tudo bem, não me importo, é óbvio que ninguém, a gente vai, ai que saco, não vou, não é isso, tá? A gente tá falando de pessoas que estão, inclusive, dentro das redes sociais, dentro da internet há muito mais tempo, pessoas que trabalham com isso há muito mais tempo, porque a gente sabe que vários serviços tiveram que se adaptar ao mundo online, ainda mais nos últimos tempos. Eu vi um negócio muito fofinho esses dias, que foi uma senhora que estava oferecendo seu trabalho de doméstica, de faxineira, na verdade, e ela escreveu assim, num português dela, né? Com erros, entre aspas, erros de português, inglês e tal. Dava pra entender a mensagem, mas não tava visualmente ok pra quem... E aí as pessoas, ao invés de zoarem com ela, fizeram uma arte com o serviço dela, entendeu? Sou fulana de tal, ofereço faxina, tal preço, e fizeram a imagem mó bonitinha, mandaram. E aí eu tô vendo que as pessoas estão fazendo... Eu acho isso tão fofo. Eu achei tão bonitinho isso, ao invés de zoar, entendeu?
Eu ia falar exatamente isso, porque ao contrário de vocês, eu odeio mensagem áudio, qualquer mensagem áudio, eu odeio mensagem áudio. Eu não suporto, por quê? Eu, em geral, tô trabalhando editando ou concentrada, e é muito diferente o tipo de atenção que eu tenho que dar quando eu vou ler uma mensagem, ou quando eu tenho que parar tudo pra ouvir um áudio, não sei que. Eu ia falar exatamente isso que a Malu falou. Eu entendo a inclusão que foi o áudio no aplicativo e a gente tem uma taxa de analfabetismo funcional no Brasil ainda de 30%, né? Pasmem. Então, isso eu suporto de boas áudio de gente que eu entendo que tem uma dificuldade ali. Agora, por exemplo, eu não entendo por que que as pessoas, assim, Facebook e Instagram são mídias escritas, né? Se a pessoa tá lá, ela lê e escreve. Por que caralhos você vai me mandar uma mensagem de áudio no Messenger, no Direct do Instagram? Por quê? Por quê? Aliás, por que caralhos você vai me mandar um Messenger? Por quê? No Messenger do Facebook, eu só recebo compartilhe sem dó uma coisa que eu já vi 40 vezes na minha timeline. Não preciso usar isso, gente. Deixa morrer o Messenger do Facebook, pelo amor de Deus. Assim, como a Rita disse, tem jeito de você editar e é sempre esse negócio. Ai, eu vou te mandar áudio porque é mais fácil. Mais fácil pra quem, Bela? Pra você, né, fofura?
É, geralmente.
Então, assim, se você tá com preguiça de escrever, considere que eu tô com preguiça de ouvir. Considere isso.
Ou que não dá pra ouvir.
Não
por
dá
exemplo,
pra ouvir.
Eu, às vezes, tô em sala de professor, tá cheio. Eu sei que botando no ouvido dá pra ouvir, mas é desagradável. Às vezes eu dou uma espiada no meio de uma reunião, por exemplo. É muito mais fácil e não dá para ouvir o áudio, né? Nem sempre você tá em ocasiões, em situações que você pode ouvir
por
o
exemplo,
áudio.
Por exemplo, a pessoa manda um áudio e fala, ai, desculpa, ó, eu tô dirigindo aqui. Já é errado isso, né? Mas eu tô dirigindo aqui, então vou te mandar um áudio rapidinho, porque é urgente. Tá, beleza, gente. Tem justificativas. Agora, mandar um áudio que você pode escrever. E gente que manda áudio assim, ó. Ok. Gente, é duas letras! Ok, são duas letras! Não precisa mandar um áudio com ok. Não precisa.
Ô, Ana, compartilha a piada que é muito engraçada do Ana, ouve esse áudio.
Do grupo do canal. A pessoa mandou um áudio assim. Falou, falou, falou. E no fim do áudio falou, Ana, por favor, ouve esse áudio. Eu morri de rir. Beleza. No fim do áudio, ela manda eu ouvir o áudio. Aí virou piada pra sempre. A gente só manda áudio. Quando tem que mandar áudio, manda. Por favor, ouve esse áudio no final.
É igual aquela piada do cara que manda o áudio pro outro. Posso mandar áudio, o outro responde, mas eu não tô podendo responder por áudio também. Então, quer dizer, não faz sentido.
Isso é basicamente aquela lógica torta do você abre uma caixa de um produto e aí dentro da caixa tem um manual de instruções em que o tópico número um do manual de instruções é abra a caixa.
É muito absurdo. É, então, eu não gosto de áudio mesmo. E aí me incomoda. Eu participo de alguns grupos, por exemplo, o nosso grupo de apoiadores ou o grupo de apoiadores do canal. A gente tem 200 pessoas lá. Vocês vão mandar áudio? Pra mim, áudio só se justifica quando você precisa realmente ouvir a voz da pessoa. E sabe, assim, se não escreve, gente, por favor, facilita
tipo
a vida.
Tipo eu no oftalmo, é quase...
É, Malu, cega, tinha... com a pupila dilatada, a manda pupila... áudio, tudo bem.
Tinha jeito.
É, então, aí, assim, eu tava trabalhando outro dia, trabalhando não, opa, tava descansando, era, sei lá, uma quinta-feira, já era bem tarde, porque eu vou dormir bem tarde. Cara, você não acredita que a pessoa me mandou um WhatsApp com pergunta... Era 1h da manhã.
É que daí a pessoa manda por causa dela também, é pra eu não esquecer. Falar, querido, anota num papel.
É, como eu estava acordada, eu respondi, né? E aí ela começou, tipo, me botar pra trabalhar 1h da manhã. Ela falou assim, ai, sabe o que que é? É que esse horário eu rendo melhor, fica silencioso aqui.
Parabéns.
Falei, que bom, né?
Pra
e
você.
Eu que tomo no cu. Ai, olha, cada uma. Então, assim, eu acho que... As pessoas acham também que o WhatsApp é uma porta aberta para mandar mensagem a qualquer hora do dia, da noite, independente do dia da semana, sabe? Então eu acho que tem muito a ver também com esse trabalho que agora está cada vez mais precarizado.
Não queria fazer um expose, mas já fazendo, mas você já fez isso com a gente, tá, Rita? Um beijo.
Ah, eu faço,
correndo.
Mas aí eu, sei lá, eu não acho.
Não, mas eu acho que depende da relação.
Sabe o que acontece? Eu não considero que o calma, gente, horrível trabalho.
Ah, por isso que a gente não tá indo pra frente. É isso! isso,
não fala
olha a falta
isso, pelo
de
amor de Deus, que o pessoal vai parar de apoiar.
É.
Não, eu não, se eu virar essa chave, calma gente, eu River trabalho, eu empaco. É uma questão minha comigo. Se eu colocar esse nome, aí eu falo, fudeu. Então, eu vejo isso com uma coisa mais leve, assim. Então, quando eu mando de domingo...
Ô, Rita, mas eu tô esperando, sabe uma coisa importante? Eu quero ver... Se bem que agora a justiça do trabalho tá fodida, né? Assim, mas quem sabe a gente consegue reverter isso em algum momento. Mas eu quero ver a quantidade de patrões que vão tomar um nabo na justiça por conta das mensagens de WhatsApp
Sim.
fora de horário de trabalho, porque isso já tem uma legislação.
Aliás, fica a dica para quem não sabe, vai dando print, viu, nos horários de trabalho que te demandam.
Por favor, vai dando print. Não joga.
Viu, Rita?
Nada
tá tudo printado,
fora.
Vou te processar.
Print faz backup. O WhatsApp tem a opção backup ali para você salvar as mensagens oficialmente.
Todos os donos de escola, todos os chefes mandando mensagem domingo, 7 da noite, sabe? Isso aí vai dar um pau na justiça e acabando essa pandemia, quando as coisas voltarem, acabando a pandemia, acabando o governo Bolsonaro, acabando, enfim, o pesadelo, quando a gente acordar, nossa, cara. Então, assim, se você também tem funcionário, se você tem relações de trabalho com outros, fique esperto, porque essa onda é séria. Assim, você não pode falar de trabalho e acionar pessoas quanto a trabalho fora dos horários combinados contratualmente de trabalho.
O que a Tati está dizendo é, se você não tem bom senso, seu bolso vai ter, querido.
Não, é super importante. Eu trabalhei numa escola que era muito rigorosa quanto às questões trabalhistas e eu estava numa coordenação e eu tive que aprender a usar aquele esquema. Primeiro, eu tive que sair de grupo de WhatsApp que eu estava com professores e tal, para não correr esse risco, para isso não virar depois um processo contra a escola. Assim, do tipo, se eventualmente num bate-papo, mesmo que o professor tivesse escrito para mim num domingo à noite, ah, eu tô com dúvida em tal coisa, tá, o que, que eu preciso fazer? E eu respondesse, isso configuraria a relação de trabalho fora do horário. Então, não poderia. E e-mail, tudo programado para ser mandado no decorrer do horário comercial ali, senão isso pode dar problemas sérios. E eu acho que atualmente, né, nesses últimos 2 anos aí, a gente está nesse terror um pouco, com medo de perder emprego. Então, para eu recebo mensagem, respondo pianinho, sabe?
É, eu também, então eu respondo.
Mas, isso configura uma violação trabalhista, né? Então, a gente está fazendo, a gente está calminho, aviso aos patrões. Estamos calminhos porque estamos levemente amedrontados ainda. Mas daqui a pouco...
A gente vai encorajado?
Pouco, aguenta o tranco.
Daqui a pouco, home offices do mundo unidos.
Home officers.
É, porque tem que mudar a configuração de trabalho daí. Tem que mudar contrato, muda um monte de coisa, né? Então, só que ninguém mudou, ninguém fez esse acordo. Porque home office e as redes não podem ser utilizadas. O home office não é uma justificativa para trabalho gratuito, né? É trabalho fora de horário. Esse é o drama.
E as empresas também não estão pagando a sua rede, nem energia elétrica, nem uma cadeira nova para você sentar, etc. Assim, tá tudo muito assim. Vamos fazer esse contratinho aqui, não tenho nenhuma ligação com você mais séria, né? A gente tem só um casinho. E aí, meu bem, quando você vê, você tá tomando essa enrabada aí, porque assim, a gente sabe que tudo aumentou de preço pra cacete, você tá aqui pagando e o bonito tá lá, né, lucrando em cima de você. Tá gostoso. Enfim.
E te chamando no WhatsApp no domingo à noite. É.
Pra ele não esquecer. Querido, tem um negócio maravilhoso que chama agenda. Compra uma.
Post-it.
Sei lá, tatua na tua testa, se precisar mesmo lembrar. Mas não é, não manda pra mim. Simples.
Não, uma vez eu arrumei uma treta, cara. É inacreditável. A menina me mandou 10 minutos de áudio. 10 minutos, repito, 10 minutos de áudio, sabe?
É um podcast.
Podcast. Então, assim, não seja essa pessoa também, sabe? Você tem que se achar muito importante para mobilizar alguém com 10 minutos de áudio. Isso porque foi numa época que não era possível aumentar a velocidade, viu? E eu ouvi os 10 minutos de áudio.
Ah, eu não ouço, não. Todo mundo
Meu
já
Deus
sabe.
Céu. Se é hoje, eu deletar, falar, tá bom, ó, beijo, tchau, não me liga mais.
E era brigando com você o áudio ali?
Era pra brigar, é.
Ah, a gente nossa, também né? recebeu isso, Tati, já.
10 minutos?
12 minutos e 40. Não acelerado.
Jura, nós recebemos?
A gente recebeu foi. Naquela treta lá, que ela não vou nem citar, porque eu acho que se eu falar esse nome 3 vezes, ela cai do lustre.
É, verdade.
Gente, a única rede social que você pode mandar mensagem pra pessoa brigando e esperar que ela leia, chama Pix. Porque o Pix tem lá, né? A caixa de comentários. Então, você quer me brigar, quer me xingar? É só você fazer um Pix, tem ali, comentar. Pode me xingar do que você quiser. A gente, R$50, você pode xingar até minha mãe, que até ela deixa, eu juro. Tá liberado.
Mas eu acho que tem outra coisa do áudio, assim, também. Você quer mandar áudio, mesmo não sendo de bom tom? Manda bem. Mas, assim, organiza a fala antes, né? Pensa no que vai falar.
É, vê borraginha ninguém, pura.
Sabe, ninguém tem obrigação de ouvir um áudio com 1 milhão de gagueiras, é, e você organizando seu pensamento. Pensa, ah, eu preciso falar pra Rita isso, isso e isso. Faz uma listinha mental e manda o áudio, né? Não é um áudio assim, então, aí eu tava pensando, o que eu ia falar? Aquela,
Eu faço isso. Eu devo dizer que eu faço isso.
Nossa, gente, é muito irritante. Pelo amor, não façam isso. Organiza um pouquinho.
Eu faço, ai, meu Deus, a Tarsila caiu aqui do armário. Eu falo ainda por cima, interrompo pra falar o que tá acontecendo ao vivo.
E tem uma coisa que eu não entendo, vocês podem me explicar. A pessoa que fala assim, ela começa a gravar, aí ela fala, eu vou parar porque o áudio tá ficando muito grande, peraí que eu vou mandar outro. Por que ela não faz um áudio só, ela faz
porque
tarde,
daí chega
saltinhas.
Um áudio de 10 minutos e irrita. Então ela acha que se ela mandar 3 de 4 minutos,
um
né?
Minuto,
não. E quando a pessoa ela manda assim também, isso eu já recebi, eu já briguei com a pessoa na hora. Eu falei, não, ó, mini áudios não. Você vai mandar áudio, manda tudo logo de uma vez, ou escreve. A pessoa manda, oi Ana, tudo bem? Outro áudio. Então, eu precisava te conversar com um negócio com você, outro áudio. Que eu tinha que te pedir umas coisas e falar, não, querida, não. O que é isso? Manda um, fala tudo, caceta.
Mas tem gente que escreve assim também, né? Isso não é,
é pra
só
matar áudio. Gente de ansiedade.
Não, a Rita manda áudio assim, deixa eu contar. A Rita manda áudio desse jeito. Mas então, peraí, aí desliga, aí manda o áudio assim. E eu fico, o quê? E fica 10 minutos sumida. E fica 10 minutos sumida, pronto, morreu.
Quando você tá mandando o áudio, gente, quando você arrasta pra esquerda, ele apaga o áudio cagado que você tava gravando. Você pode refazer, viu, amor?
Só mandar, né?
É. E aí, acho que tem outra coisa também que as pessoas têm mania, que tava na hora de parar, que a Rita colocou aqui, mas eu queria puxar, de ficar compartilhando sem dó. Gente, vocês não entenderam o que isso fez na democracia? Pode ser a coisa mais engraçada do mundo, mas você tá achando que você é quem, amigo? A Reuters? A BBC Brasil? Pra ficar mandando uma negócio que cada coisa eu recebo pelo menos umas 5 vezes, só pelo WhatsApp. Isso que não é todo mundo que tem meu WhatsApp. Se eu abro o Messenger, porque eu nem entro quase no Facebook, depois a gente fala disso. Se eu abro o Messenger, tem o mesmo vídeo umas 15 vezes. Aí você fala, porra, amigo, você jura que, assim, tem 5 mil pessoas no meu Facebook, você acha que só você era a pessoa que tinha que me mandar isso? E a mesma coisa que tá na timeline, entendeu? Ah, parem, gente.
Quer que ter certeza que você viu, entendeu? Eu, assim, me enche muito o saco esse tiozão doido do PT, cara. Aí muito. Só compartilha coisa de direita e, assim, já vem com a cara do Naro lá estampada. Sabe, eu não quero ver o Bolsonaro, eu não quero saber o que ele falou, eu sei que ele fala bosta todo dia, sabe, é muito Chernobyl compartilhar tudo que ele diz, sabe, é muito bitolado na toxicidade do negócio, não quero, ouvi pouquíssimas vezes a voz do Bolsonaro, não gosto, não quero saber, mas as pessoas não te dão esse direito de você ficar ignorando as notícias. E aí compartilha e compartilha pra convertido, entendeu? Vai compartilhar lá com a tua tia Bolsominion, cara, sabe? Vai compartilhar comigo?
Não, fora que tem outra coisa, a gente tem 2 sites que eu recomendo muito, que é eFarsas e Boatos.com. Usem. Esses vocês usem sem moderação.
Compartilhe sem dó.
Sim, entra lá, vê se o novo golpe da praça que você está me mandando não tá lá no eFarsas, tá bom, amor? Nossa, muito rancorosa eu tô.
É, e também assim, né, dá uma lida antes de enviar, porque eu já recebi tanta notícia de 2003 como se fosse uma coisa atual.
Porque, de fato, as pessoas não leem nada, né? Elas veem a manchete e mesmo nos sites de esquerda, alguns em especial, tem esses clickbaits aí, sabe, que é uma manchete que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo, ou é uma coisa requentada, uma coisa velha, e a gente contribui com essa história da desinformação, sabe?
Mano, pelo amor de Deus, se a gente da esquerda que tá tentando fazer um mundo melhor faz isso, sabe? Que você quer cobrar o quê da direita, mano? Sério, na boa.
É porque eu tenho a impressão que a esquerda, a rede social, que é, a nossa, é da nossa idade, mais ou menos, ou mais velha, talvez, é velha, né, num certo sentido. E que não entende ainda, com clareza, a lógica das redes sociais. Por mais que estejam aí há bastante tempo já, mas pegar um Facebook, tá? Basicamente um cemitério agora. As pessoas ainda não entenderam algoritmo, ainda não entenderam bolha, ainda não entenderam que tanto faz você curtir ou descurtir uma postagem, porque o que importa é a interação, é o engajamento, não precisa ser positivo para que aquilo tenha mais repercussão e apareça em mais lugares, enfim, um monte de dados.
É, basicamente, o algoritmo do Facebook, gente, é aquela boa frase, falem mal, mas falem de mim.
Não só do Face, né?
Qualquer
de todos, de qualquer algoritmo. Assim, de todas as pessoas que compartilham, não interessa se tá compartilhando pra xingar ou tá aquela cara do Naro lá, do Biro Lixo, na sua cara, mesmo se você estiver xingando ele, está compartilhado 40 milhões de vezes. Parem.
Ai, Ana, você está falando que então se for não falar do Bolsonaro, ele some.
Não, infelizmente não some, eu já tentei. Viu? Ficar sem falar dele, não sumiu. Não vai sumir, mas assim, ele é o presidente do Brasil, os jornais estão falando, não precisa que você fale também, amor, tá?
Tem uma coisinha que eu faço, assim, que é meio boba, mas pra não encher o saco dos outros, então, quando eu vejo uma notícia ali, o que que eu faço? Eu abro, obviamente, primeiro, vejo a data, é de hoje, e vejo a hora, é de agora, acabou de acontecer, pô, e é uma coisa, assim, realmente muito, que eu acho que é importante, que tem alguma
relevância.
Eu e a
né?
Ana, a gente grava um programa de notícias, então a gente precisa se atualizar, infelizmente. Aí você vê lá, você vê o dia, você vê a manchete, lê o texto, para saber, inclusive, se o texto corresponde à manchete, tá, gente? Porque, deixa eu contar, às vezes não corresponde. Por isso tem gente achando que tá vindo tsunami até hoje aqui. Isso é importante por quê? Porque você vai ver, às vezes, a notícia ali, ela aconteceu às 9 da manhã, são 10 da noite. Todo mundo já viu aquilo ali. Dá uma segurada, você não precisa mandar. Todo mundo já viu aquilo ali, entendeu? Às vezes já tá até desatualizado aquilo ali que você viu.
Às vezes o Bolsonaro até já voltou atrás no que ele falou.
É, ainda mais nesse governo, já até voltou atrás 3 vezes, entendeu? Não precisa, todo mundo tem acesso às negócios, todo mundo tem acesso. Precisa você ficar mandando a mesma coisa para os outros. Eu não conheço ninguém que não esteja em pelo menos um grupo no WhatsApp, entendeu? E a, partindo do princípio que a pessoa tá na bolha, né, da bolha que a gente tá, né? Então ela vai receber as notícias e ela não precisa ficar recebendo pelo Messenger, pelo chat do Instagram, pelo não sei o quê. Sei lá, cara. Eu acho assim, eu não sei. As pessoas estão trabalhando de graça pra mídia, sabe? Vou trabalhar, fazer um freela aqui pro G1 sem receber nada, só porque eu gostei. Por que que vocês estão fazendo isso? Deixa o G1 que lute. Eu não me incomodo muito com essas coisas de mandar áudio e tal. Não é uma coisa que... Porque eu ignoro. Boa parte das coisas eu ignoro, assim. Eu, igual a Rita, eu também... Eu uma dica, assim, tira todas essas notificações que vocês tiverem, tira as notificações do celular, tira esse negócio de ficar vendo se você tá online ou não. E não espere que as pessoas respondam às suas postagens. Poste porque você quer, porque tá na sua cabeça e ainda mais agora que a gente não tá indo muito pros lugares, não tá tendo tanto contato, às vezes você quer falar alguma coisa. Mas não fica muito esperando uma aprovação dos outros, sabe? A gente, assim, muitas pessoas são mais idade, a gente que vem de outra geração, a gente às vezes tem um pouquinho mais de facilidade para abstrair esse julgamento que vem. Eu estou dizendo algumas, porque eu já vi muita gente que surta com pouca coisa. Mas eu fico preocupado porque eu tenho um filho pequeno. E quanto mais jovem, eu vejo que mais precisa, sabe? Dessa aprovação. E eu falo sempre isso. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, que mais e mais esse mundo virtual é menos virtual e mais real. Então, assim, tenta sair desse negócio de, eu preciso escrever e ver quantas pessoas curtiram e quantas pessoas comentaram e ficar deprimida. Gente, isso é a maior furada da paróquia. Não caiam nessa. Não caiam.
E do mesmo jeito que a pessoa acha que porque tem 5 mil amigos no Facebook, todas são suas amigas. Não, não, gente.
Gente,
são
conhecido.
Contatos do Facebook. Alguns ali são seus amigos, sabe? Antes eu ficava super chateada quando tomava um bloco de alguém que era mais próximo, assim. Hoje é isso. Eu abstraí totalmente, gente. Ai, não gostou? Deita na BR. Porque Esqueci o que eu ia falar.
Olha lá o áudio confuso.
Esqueci o que eu ia falar.
Tem uma coisa que eu queria falar, que é assim, concluindo isso que a Malu falou. Primeiro, essa divisão que a gente faz entre o mundo virtual e o mundo real, o mundo das redes e o mundo cotidiano, é basicamente uma linha imaginária que não existe mais, de fato. O mundo da internet, o mundo das redes, é mundo real também, inclusive, como já falamos, crimes. Acho que foi no episódio de bullying, né, Malu? Os crimes cometidos no mundo virtual são crimes iguais. Então, me parece que o princípio básico do que a gente pode, deve fazer, parte desse pressuposto. Você tira a tela da frente do celular, do seu computador, e veja a pessoa com quem você está falando. Vocês lembram que teve um vídeo muito engraçado chamado, acho que era Facebook do mundo real, Facebook da vida real, que mostrava uma pessoa andando e uma pessoa atrás cutucando, pulando na frente, o que era o mural, né? Quem que era o Facebook? O que que é? Eu acho que é um vídeo ético, sabe? Um norte ético, assim. Quanto daquilo que você fala, nos horários que você fala, do tom que você fala, do estilo que você fala, você faria caso você estivesse fisicamente presente face a face, numa interação face a face mesmo. É adequado o que você está fazendo? É justo o que você está fazendo? É correto? É irritante? Esse é o ponto. E a outra, eu acho que a gente precisa mesmo trabalhar muito, muito, muito com uma espécie de educação digital das pessoas mais velhas, em especial. Os jovens, enfim, algumas escolas já estão fazendo isso e tal. Mas assim, para que as pessoas entendam essa dinâmica dos algoritmos e ela possa navegar e possa compartilhar, possa fazer, enfim, as suas postagens que ela queira, com liberdade, mas também com uma autonomia e que ela não reforce a sua posição de vítima mesmo dessas operações matemáticas, lógicas, que só ficam reforçando o seu próprio ponto de vista sem nenhum tipo de contraste, que é justamente a noção de bolha, sabe? Então, essa coisa de não interessa, vai lá e discute o vídeo tal. Não é para discutir, não é para ir lá ver o vídeo, ponto. Né? Olha, está acontecendo isso. Você quer se informar, está acontecendo uma live, não sei de quem, vá lá e dê um polegarzinho para baixo. Não.
Gente, polegar para cima e polegar para baixo tanto no YouTube faz. Engaja do mesmo jeito.
Tanto faz, precisa isso. Saber o quanto você compartilhar o tweet que o Eduardo Bolsonaro fez, na verdade, dá visibilidade e influência para o Eduardo Bolsonaro. Então não compartilha, você quer comentar o que ele falou? Comente eventualmente, sem mencionar o nome, comente sem compartilhar o post, sei lá, entendeu? Que estratégias a gente tem para poder falar o que a gente quer, ok, sem alimentar esse delírio das bolhas, né?
Eu não sei porque é tão difícil entender, Tati, é perfeito isso que você falou, porque assim, então tá, eu não gosto do Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Faria algum sentido se eu tivesse ido à manifestação do 7 de setembro? Pra ser mais um número pra contabilizar ali? Mas não seria isso? Ah não, eu vim aqui na manifestação do 7 de setembro pra mostrar que eu não gosto.
É.
Ninguém fez isso, mas é a mesma coisa.
É a mesma lógica.
É a mesma coisa. A mesma lógica é do mundo virtual, entendeu? Também a mesma lógica, quando eu tô fazendo campanha, eu não vou no diretório do PT. Eu vou na rua conversar com as pessoas que não estão dentro da minha bolha. E eu vou lá conversar tranquilamente com elas, entendeu? Em lugares, obviamente, seguros, em que eu sei que é um público ok. É a mesma lógica. E é a mesma lógica. Se você é um babaca no mundo virtual, eu parto do princípio de que você é um babaca no mundo real. Entendeu? Que você, eu não vou tomar cerveja com você, porque você é um babaca no Facebook, imagina na mesa de um bar. Que pessoa insuportável. Então é a,
já fui surpreendida da pessoa ser desgraçada no Facebook, pessoalmente é uma fofura. Acontece também.
É de mim que você tá falando, né? É de mim que você tá falando.
Eu não posso falar a palavra.
Olha aí, direto.
No ano que vem, a gente vai lançar, você deu uma ideia, a gente tem que fazer a cartilha Calma, Gente Horrível, de comportamentos nas redes em ano de eleição.
Ótimo, vamos. Tá pautado.
Aguardem.
Agora você pode ouvir nosso podcast na Orelha. A Aurelo é a única plataforma de streaming que remunera podcasters. Olha que coisa! Isso significa que a cada play que você dá na Aurelo, nós recebemos uma graninha. Caso você tenha cartão de crédito, você também pode nos apoiar assinando financiamento coletivo na plataforma da Aurelo. O endereço é escute.aurelo.audio/calmagenteHorrível. No momento, essa plataforma ainda não aceita o pagamento com boleto. Se você quiser, você pode contribuir na Catarse. Lá aceita boleto e cartão. O endereço é catarse.me/calmagenteHorrível. Se você quiser apenas fazer um Pix de qualquer valor, também pode. A chave é calmagenteHorrível@gmail.com. E estamos também no PicPay. Procure por @calmagenteHorrível.
Queria fazer uma pergunta para vocês todas. Facebook morreu ou não
morreu?
Não. Ah, morreu, mas passa bem, eu tô vendo, né?
Eu acho que ele tem o público-alvo dele.
São pessoas acima de 60 anos.
É os tiozão. Eu acho que é pessoas acima 60, de 40.
Tati, não, acho que é 40.
Pessoas acima de 40. Aí vez em quando a gente encontra um jovem perdido lá, que é aquele velho de alma, verborrágico, que precisa de muitos caracteres para se expressar. E aí ele tá lá. Perdido.
Ah, eu não sei, eu acho que a bolha da gente é essa idade, a gente tem que aceitar isso, a gente não é mais
eu
shopping.
Acho que os jovens estão no Twitter, no TikTok, no Instagram.
Sim, eu acho que na maioria sim, mas tem muito jovem no Facebook aí.
Mas você sabe que tem um negócio do Facebook que eu acho que a gente tá, eu pelo menos, eu tô com um ranço do Facebook, assim, que eu não tenho suportado entrar, mas eu acho que eu tô sendo vítima da minha própria nichação de conteúdo, sabe? Porque eu entro no Facebook, eu não aguento ver mais aquilo que a gente fez, do tipo, vou tirar todos os bolsominions, como se, nossa...
Fodeu tudo, né?
É, mudou o mundo. É, mas eu acho que isso, eu sempre vejo as mesmas pessoas com os mesmos comentários, os mesmos textão, com a mesma dinâmica, aí eu chego uma hora e falo, nossa, gente, que cansativo isso, sabe? Eu sei exatamente...
Não, você vê uma treta, você já sabe como vai ser os comentários, você já sabe, já prevê como vão ser os textões.
Sim, quem vai problematizar o quê e pronto. E eu não tô falando de gente famosa, não, viu? Tô falando das pessoas que eu tenho no meu Facebook.
Vítima da bolha. Assim, eu não me arrependo de ter tirado os bolsominions, porque eu também não ia aguentá-los. Então, assim, é muito difícil. Não tô aguentando nem a esquerda, nem a direita. Vou fazer o que agora, né?
Enfim, a gente tá umas véias chatas pra caralho.
Ah, vai defender a terceira via agora, Rita.
É. Centrão agora.
Eu fiquei com muito ranço do Facebook. Um pouco porque eu acho que ele foi muito tomado por publicidade. Por aquele monte de vídeos. Então, também não é mais uma rede com texto, sabe? Tem muito vídeo e eu sempre fico perdida. Muita publicidade. E essa coisa é muito repetitiva, é sempre a mesma coisa, as pessoas compartilham a mesma coisa. E olha, eu não tenho tanto nicho assim que nem a Ana, porque obviamente eu tenho pessoas de escola, né, que vêm por outros lugares, não vieram por conta de canal e nada. Mas mesmo assim, sabe, eu acho chato, eu acho que ficou velho.
Tá velho pra você demais já, Tati.
Sabe qual que eu acho que é o problema do Facebook? Tem dois problemas, é ganância e desespero.
É porque ele quer fazer tudo, deixar moderno, só que as pessoas que estão lá não compreendem a modernidade.
Não é só isso. Nessa de ficar querendo deixar moderno, ele fica copiando as outras redes, porque aí ele põe esse bando de vídeo, esse negócio Watch pra competir com o YouTube. Aí ele põe, porque o Instagram também é do Zuckerberg, aí ele põe lá o Reels, que é a versão do TikTok. Ele não aguenta, entendeu? Aí ele vai pondo tudo lá, ele quer ser a rede mais completa e vira uma rede chata só, porque a gente, entendeu?
É uma rede sem foco, ela é dispersa.
É, exato, e aí eu acho que foco. Tem outra coisa, que eu acho que o que tá acontecendo agora é que rola um desespero, porque eu, assim, como eu tô entrando muito pouco no Facebook, ele fica naquela gana de que ele tem que me mandar notificação. Aí ele me manda umas notificações assim, Malu curtiu o post da Rita Alves. E eu tenho vontade de falar assim, foda-se, meu cu.
Isso aí você resolve na configuração, né? Mas realmente ele anda fazendo
então, mas
isso.
É uma atualização do algoritmo que se eu não entrar lá na configuração e não sei o que lá, ele continua fazendo, que é desespero, porque se você entra lá e não tem notificação, você começa a abandonar. Aí ele me manda.
Antigamente...
Cláudio Tátilo respondeu o comentário da Fabi. Aí você fala, meu cu, gente, e aí?
Não, que antigamente, quando você ia na pessoa, por exemplo, eu sei quando algumas pessoas postam, Porque eu ativei isso. Logo lá no início, 1000 anos atrás, quando eu entrei no Facebook, eu descobri esse recurso. Fui lá e coloquei. Tem uma amiga, quando ela posta alguma coisa, eu sei que ela posta. Só que agora, não é mais se você quiser. Ele abriu isso. Então, eu não sei se ele pega, talvez, as pessoas que eu mais comento. E aí, ele me avisa que a pessoa escreveu. Ele fica lá, um monte de notificação que não me interessa. Que não me interessa.
É, ele é tipo um demônio caído, assim, sabe? Tipo, ai, você não quer ver o novo post da Malu?
Tem
não,
certeza?
Não quero. Ai, tem certeza. Olha o post da Malu.
E ele limita, porque assim, eu tenho pessoas que obviamente eu comento mais, só que eu não sei se essas pessoas eu comento mais, porque ele só me mostra essas pessoas, ou se eu não sei o que acontece, entendeu? Acaba que a bolha fica mais restrita ainda. Então quando eu vejo, estão sempre as mesmas 5 pessoas no meu Facebook. É um saco isso.
Eu gosto que seja assim, eu não reclamo não, eu gosto que seja sempre mesmo as mesmas, porque quando eu invento novidade, vira uma bosta.
Ai, velha.
Então, por isso que a rede é de velho, exatamente. A gente não aguenta novidade. É isso, eu acho um saco.
Assim, eu já gostei mais do Facebook, sabe? No tempo que era pra falar sobre amenidades, viagens, tinha vídeo de gatinho, tinha música. Eu tinha fôlego até pra arrumar treta. Lembra que eu vivia arrumando treta? Amava arrumar treta. Era uma. Nossa, muito bom. Aí depois de 2016, a rede se tornou esse ambiente inóspito, né? Aí você tem que desviar todo momento de notícias ruins, pedido de ajuda, desabafos, depressivos, selfie cheia de filtro, piada de jacaré. Inclusive, a piada do jacaré foi criada com base numa baboseira que o Naro falou. Então, assim, me deixa me deixa profundamente irritada observar como a direita consegue pautar qualquer assunto, até esse aí. Então, assim, as eleições estão se aproximando. Acho que a gente precisa passar aí por um processo de reeducação nas redes, sabe? Mas também acho que é tarde.
Cartilha, calma, gente horrível chegando. Olha só.
É, vamos fazer. Eu gostei.
Então, assim, esses dias têm sido bem estranhos. Não sei o que aconteceu com o algoritmo. Então, assim, existem várias páginas de extrema direita com conteúdos, assim, hiperpolêmicos e irritantes, e o Facebook tem me mostrado esses posts e os comentários das pessoas
por causa desse algoritmo.
Sim.
Aí
sim, só que o que eu tô achando muito estranho é que isso não acontece.
É o coronel lá, não é? Que fica aparecendo pra todo mundo. Esse maldito tá aparecendo pra todo mundo.
Pra todo mundo. Aí eu queria entender, porque assim, as outras páginas que também são bastante comentadas pela minha rede de contatos, elas não aparecem assim, mas esse cara e um outro, que eu não lembro mais o nome, começou a aparecer assim, muito.
Mas é o quê? Eles provavelmente monetizaram, é a porra
Ai,
do algoritmo.
Que ódio! Aí que eu fiz? Eu denunciei e bloqueei, entendeu? Que eu acho que
olha, eu não recebi nada disso, gente.
Mas o que a esquerda faz?
Eu não recebi nada, não sei do que vocês estão falando.
Olha que maravilha.
Ah, se eu recebi, não vi, porque eu não entro, então.
Não, gente, tava bizarro e mais pessoas reclamaram disso. Então, eu notei que não foi só comigo, que o cara deve ter injetado uma grana preta ali, sabe? Pra conseguir...
Sim. Pra falar mal do Paulo Freire. Ele foi assim, começou a surgir quando veio o negócio do Paulo Freire.
Centenário do Paulo Freire.
Isso, centenário do Paulo Freire. Desculpa, a palavra me fugiu. E aí o cara começou a falar o que é mal do Paulo Freire. Óbvio. Aí alguém da bolha deve ter comentado, tipo, ah, você é muito babaca. Ok. Depois disso, a bolha de geral virou um inferno.
Todo mundo foi lá.
Isso, aí todo mundo, porque eu vi também, e até teve uma hora que eu escrevi, porque eu não percebi que era a página do cara. Eu achei que, eu não sei o que eu pensei, eu não olhei na hora que era a página, depois que eu vi
lá,
que era a página.
Idosa cagando os algoritmos.
Exato, caguei o algoritmo. Por quê? Porque agora fica aparecendo direto. Se eu respondi, então pra mais gente da minha bolha, tá aparecendo também.
Maldito seja.
É, então, esse negócio que eu tava falando do Facebook ser ganancioso é porque eu fui dar uma olhada, né, nas redes sociais, o que que são. E, na verdade, o nome certo seria redes sociais virtuais. Porque esse negócio de redes sociais, na verdade, assim, eu e as minhas amigas que moram aqui no mesmo sítio, a gente é uma rede social, presencial, né? E essas redes sociais virtuais, elas estão inseridas dentro de uma coisa maior, que é mídias digitais. Eu acho que, assim, tudo piorou muito com a pandemia. A gente estava falando antes de começar a gravar o quanto a gente está descaralhado da cabeça, né? Fudeu todo mundo. E então agora, mesmo os meus amigos reais, a gente fala pelas redes também, né? Aí eu fiquei em dúvida. O WhatsApp é rede social? Mas é considerado rede social, sim, porque ele conecta amigos. Você pode fazer grupo, você pode compartilhar sem dó. Ai, que desgraça. Enfim, né? Mandar bom dia com o esmilinguido, todas essas merdas que as
Tem
pessoas
até
fazem.
Tem stories.
Tem stories, né? Que foi o WhatsApp também é o Zuckerberg. Lembra que ele também copiou stories. Ele é muito ganancioso, esse menino. Tinha que dar um sossega-leão nele. É muita ganância, menina. Ele fez, sei lá. Aí o YouTube também, eu fiquei em dúvida se era rede social. Mas é rede social, sim. Só que daí tem essas coisas, né? Eu descobri o óbvio. Que as redes sociais não são iguais.
Tem vários tipos de redes sociais.
É, olha lá, idiota. Por exemplo, tem essas redes que são consideradas redes de relacionamento, e eu não tô falando só do Tinder, no Facebook e o Twitter, são redes que estão lá pra você conversar. Mas o YouTube é uma rede social de entretenimento, assim como o Pinterest, que você tá lá mais pra ver coisas, você não fica conversando com as pessoas. Mas eu tô percebendo isso, que o Facebook quer tudo pra ele, né? Até o Instagram também quer tudo pra ele, né? Porque, por exemplo, quantas horas eu perco vendo aqueles reels, que é a cópia do TikTok? Eu odeio aquilo, eu não aguento mais, tem uns reels que fica repetido, sabe?
É a mesma música, eu tô com
as mesmas pessoas dublando
na cabeça.
Puta, nossa, insuportável. E você fica lá vendo aquela merda, você perde horas naquela bosta, né? O YouTube também tem isso, você se entretém e não necessariamente você tá conversando com as pessoas, você tá mais em diálogo lá com as pessoas que fazem o vídeo, né? Mas eu quero dizer uma coisa, como uma pessoa que tem canal no YouTube, eu fico muito impressionada com o tamanho de alguns comentários do YouTube, gente. Eu acho que a profissão da pessoa é comentador de YouTube. Porque eu juro, eu recebo uns comentários de várias laudas.
Ah, no meu Facebook rola também, de vez em quando, a pessoa se empolga.
Nossa, eu penso que a pessoa, ela deve estar passando por um momento difícil de desemprego, né? De desocupada mesmo, herdeira, sei lá, né? Mas ok. E aí, inclusive, eu juro, eu vou ter que trazer esse ranço pra cá, porque eu queria saber a opinião de vocês, tá? Porque eu tô obcecada com isso. Eu fiz um vídeo essa semana chamado Deixa as Pessoas. Sim, sem plural, é assim que eu falo. Nós. Sim.
Ah, obrigado.
Eu e a Tati fizemos um vídeo chamado Deixa as Pessoas. Eu falei provavelmente no eu, porque quem sofre mais ataques porque tá com a cara nos vídeos sou eu, né? E aí eu recebo muitos comentários. E o que eu não aguento dessas redes sociais todas, que é isso que meio que a Tati falou, do tipo, você faria isso pessoalmente? Mas é que assim.
Não, porque ia tomar um soco na cara.
Pois é, então. Mas daí você prepara um vídeo, às vezes a gente estuda pra vídeo, você vai lá, cita o Marx, cita o Robert Schwarz, cita Antônio Cândido, e a pessoa vem comentar da sua maquiagem ou do seu piercing. Não, pra mim, é o cu da cobra, entendeu? Porque não é sobre isso que eu tô falando. Aí a gente fez esse vídeo reclamando, né? E aí tem um comentário, porque daí o que aconteceu nesse vídeo? Eu falei, vídeo, deixa as pessoas, o que que tem? Um monte de comentário sobre a minha maquiagem. E eu falando no vídeo, parem, esse canal não é sobre, não é um canal de maquiagem, não é um canal de body piercing, vocês não têm nada a ver com isso, para, ouve o que eu tô falando, não gosto de olhar pra minha cara, só ouve o vídeo, tira a imagem. Não, continuam falando da minha imagem lá e me dando dicas de maquiagem, porque o que mais me irrita não é quando a pessoa entra e me xinga, sabe? É quando a pessoa vem naquele tom passivo-agressivo. Então, eu queria só te dar uma dica, que você é tão linda, inteligente.
Adoro você, mas...
adoro você, mas não passa lápis.
É a elofé. Que a gente já falou sobre elofensa aqui neste podcast.
Me irrita demais. Aí a pessoa escreveu, eu queria essa opinião de vocês, ó. A pessoa escreveu assim. As pessoas, porque é referente ao vídeo, né? Esquecem que a internet é pública, tanto quanto uma rua ou praça. Portanto, ela pedindo opinião ou não, só o fato de expor na internet já é um pedido de validação. Se não quer comentários ruins, prive a postagem apenas porque tem intimidade. Pra quem tem intimidade. Ninguém é obrigado a postar nada diferente de sair à rua. Faz postagens biscoitando é equivalente a subir no coreto da praça. Faz quem quer e não adianta choramingar porque foi vaiado.
Gente.
Agora, por favor, comentem, porque eu só consigo mandar a pessoa puta que
como
pariu.
Assim a internet é pública, gente.
Não, então, as pessoas não esquecem que a internet é pública. A gente não tá dizendo que as pessoas não podem fazer o comentário. O que a gente fala é basicamente, modere-se, pra que ser ofensivo? Não é um vídeo parem de falar. É assim, porra, vamos parar de palpitar não só na internet, no universo. Vamos parar de falar e dar palpite em
De opinião não solicitada, isso que é o problema.
Isso é na vida, né? E a pessoa já acha que, bom, uma vez que você se expôs, eu posso falar o que eu quiser sobre você. Então, se você for uma pessoa filha da puta, você pode falar o que você quiser. A gente, de preferência, está lidando com pessoas que talvez estejam fazendo críticas e tal, sem ter noção do quanto aquilo é desagradável e inócuo e improdutivo, contraproducente, enfim. E não proibindo a pessoa de falar. Agora, se você é uma pessoa escrota, filha da puta, escuta, você pode ficar palpitando sobre a maquiagem dos outros.
Não, e aí a pessoa, ela vem fazer o comentário como se fosse comparando com a vida presencial, mas eu duvido que essa pessoa tivesse cara a cara, coragem de depois de você fazer uma fala em qualquer coisa de 20 minutos sobre um assunto away, a pessoa levantar a mão, porque seu comentário é público também, viu, cretino? A pessoa levantar a mão e falar assim, legal que você tá falando aí do Roberto Schwartz, mas eu queria dizer que se você, em vez de passar o lápis na linha do olho, você pegar um pincel chanfrado, ela não vai fazer isso, gente. Não vai fazer isso, ninguém faz isso ao vivo.
Porque se fizer, a pessoa vai ser bem vaiada.
Ela que passa o ridículo.
Dependendo do que ela falar, ela vai apanhar também, vai ser escorraçada do lugar. É óbvio que ela não vai fazer isso ao vivo.
Ana, super legal essa sua posição, mas seu piercing é horroroso. Não vai fazer isso na minha cara.
A internet dá coragem pras pessoas.
Eu acho engraçado que quando a gente rebate esse tipo de coisa, a pessoa vem dizendo assim, que já aconteceu muito comigo. Ah, você não aceita a crítica. Você quer que todo mundo concorde 100% com você.
Que a culpa é sua,
mas
claro.
Não, cara, você tá sendo escroto. E a gente não vai aceitar escrotice só porque a gente tá se expondo, sabe? Não tem lógica. Então, assim, esse povo, cara, acho que eles querem fazer amizade, não conseguem, eles ficam com raiva. Aí começa
são
a atacar.
São pessoas frustradas, não são? Eu acho que são pessoas frustradas.
Eu acho que, na verdade, a pessoa tentou de alguma maneira, de outro jeito, mas fofinha, aí a pessoa ficando agressiva, sabe? Comigo acontece muito nessa toada, assim. A pessoa chega, aí vê que eu não dou bola, aí tenta aparecer de um jeito, tenta de outro, aí quando vê que não dá, aí começa a causar na minha vida, entendeu? É mais ou menos isso. Aí eu já aplico isso pra outras pessoas também.
Eu sempre acho que essa pessoa, aí é um pré-julgamento meu mesmo, faço mesmo, porque com esse tipo de gente, foda-se.
Ah, eu julgo mesmo, foda-se.
Que é uma pessoa, assim, que, por exemplo, no trabalho, é aquela pessoa que o chefe caga na cabeça. E ela é tão, assim, frustrada na vida, que ela, o ambiente que ela tem na internet, pra ela despejar o ódio dela, ela vai lá e fala mal de alguém que não tá fazendo nada pra ela. Entendeu? É porque é a única explicação que tem. Não existe outra explicação. Não sei por que alguém, num vídeo legal que alguém posta, num TikTok legal, num comentário legal que alguém faz, vai falar da aparência dela, entendeu? Vai falar alguma coisa desagradável. Não é discordar, entendeu? Alguém pode discordar da gente. Pode falar, eu não acho que o Facebook é isso que vocês estão falando. Beleza, massa. Ok. Mas não, vai falar assim, ah, eu acho que o piercing da Ana, eu acho que a maquiagem da Malu, eu acho que a voz da Rita, gente.
Não é sobre isso, gente, não é sobre isso. Pra mim, o mínimo, você quer fazer uma crítica, no mínimo, faça uma crítica sobre o assunto que tá falando. Esse podcast e o canal não são sobre dicas de beleza, não é sobre skincare, cacete.
Não, ainda pega um público errado que a gente já cansou de falar, que a gente tá cagando pra isso. Sabe, você vai dizer, ah, porque vocês são gordas. Nossa, é mesmo? Que vocês, não sei o que, é mesmo? Jura? Sabe, a gente tem 1000 episódios sobre essa questão. Então,
Mas eu acho que assim, a gente tá um pouco mais exposta, porque a gente resolveu fazer um podcast, tem um canal, não sei o quê. Mas as pessoas fazem isso geral, direto, com anônimos também, com gente que tá só lá existindo, sabe? Gente, tenham noção.
É aquela história de que as redes sociais, elas não criaram comportamentos. Elas talvez amplificaram e reforçaram uma espécie de senso ou de falta de senso das pessoas quanto à intervenção na vida alheia.
E protegidas pelo anonimato,
uma
né?
Uma coisa que você fazia antes, cutucando, comentando, sabe? A roupa da pessoa, você fazia quando você estava vendo no shopping, sabe? Alguém com uma roupa que você não gosta e você comenta com a pessoa do seu lado, ai, que roupa esquisita, não sei o quê. Isso ganha uma amplificação enorme e as pessoas, se a gente não ia, né? Se eu tava comentando com você a roupa da pessoa, eu não ia lá cutucar ela, falar, ô, sua roupa tá cagada, volte pra casa e recomece. Mas a gente não fazia isso.
Exatamente.
E agora a postura é como essa, é pra você chegar lá e colocar o dedo na cara da pessoa e falar, olha, sua roupa tá errada. Mesmo que seja uma celebridade, a falha de argumento dessa pessoa que comentou o vídeo é partir do pressuposto de que a exposição de alguém legitima os outros a fazerem críticas não pertinentes ao trabalho daquela pessoa. Porque se eu vejo uma pessoa super celebridade, vejo uma dona na minha frente, É, eu não vou lá enfiar o dedo na cara da Madonna e falar: ai, Madonna, eu acho que esse seu sutiã...
Você tá velha demais pra fazer isso.
É, você não devia... Isso vai ser um mau exemplo para os seus filhos. Sei lá, entendeu? Não poderia fazer isso. Eu não faria isso. Por que que eu faço isso? O fato da Madonna ser uma celebridade não me legitima fazer isso. Não me autoriza a fazer isso. Então, o argumento dessa pessoa aí, que inclusive fez milhões de parágrafos, né, falando disso, parte de um pressuposto errado. De que ser visível é uma abertura para que se possa falar qualquer coisa. Não é. Pelo menos não no mundo da ética que eu sigo na vida, sabe? De respeito.
Não, e, gente, que tempo é esse? Que tempo é esse que a pessoa tem? Vocês se imaginam fazendo... Não é nem, olha, esquece a parte da ética. Finge que nem essa parte é tão importante, sendo é a mais importante. Mas assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para ir no vídeo das pessoas, sabe, e falar: nossa, eu odiei a sua roupa. Eu não tenho tempo para isso. Primeiro que assim, para eu escolher um vídeo para eu assistir, é porque eu já é alguém que eu gosto. Eu não vou perder meu tempo assistindo vídeo ou vendo perfil de alguém que eu não curto. Eu não sei, eu faço isso, não sei vocês, né? Eu não fico vendo o que eu não gosto. Então, aí...
Eu vejo.
Que a Rita é outro tipo de pessoa, né?
Mas aí, Rita... além da pessoa ter tempo pra isso, ela ainda vai lá comentar. Não, mas eu não tô falando, né, Rita, por exemplo, de você ver o vídeo de alguém...
Não, eu entendi, eu não vou lá comentar. Eu não comento nem quem merece, que é o Naro. Eu só vejo, eu morro de medo dele me bloquear, eu tenho que fazer um perfil fake pra ele.
Pra seguir o Bolsonaro,
igual,
lá, vai
alguém
ser
tá
muito
denunciando, dessa. Alguém tá denunciando que a pessoa foi racista, aí você vai lá ver o vídeo pra ver por que que a pessoa foi racista e fazer uma denúncia também, né? Porque você não vai denunciar só porque outra pessoa falou. Você vai lá ver o vídeo, ah, foi racista mesmo, aí você denuncia, ok. Mas eu tô dizendo assim, uma atriz que tá lá vivendo a vida dela, normal. E aí eu vou lá naquele vídeo daquela atriz falar: você tá muito velha.
É, gente.
Você tá muito feia.
Nossa, como sua pele tá ruim, né?
É. Meu Deus, se alguém conseguir me explicar qual o sentido disso, porque ainda quero dizer mais, você tá dando visibilidade pra pessoa que você tá criticando, como a gente falou no início.
É, e depois a gente vai fazer um podcast, vai ficar falando disso, vai ter mais visibilidade ainda, as pessoas adoram esses assuntos, enfim, aí, meu filho, é uma avalanche de
é uma
coisas.
Loucura.
Eu vou falar uma coisa, assim, eu vou assumir que eu sou uma velha careta mesmo, tá? Que é, o que eu acho que falta para as pessoas é boa educação, né? Ela pode ter todo o direito de não gostar do meu cabelo, da minha maquiagem, da piercing da Ana, do cacete a quatro, mas assim, é educado não falar. Sabe uma coisa de educação? Uma coisa educada, polido. E as pessoas gostam de um excesso de sinceridade. O que me mata em rede social, sabe o que é? Eu sou uma pessoa que gosto dos ritos da polidez. Eu gosto dos ritos da educação. Eu gosto, eu acho que nos salva um pouco. Às vezes até a hipocrisia.
A barbárie.
Eu não sou uma pessoa sincerona, né? Não acho, não sou.
Não, é porque é falta de educação mesmo.
E eu não acho que as pessoas devam ser.
Não mesmo.
Em relação ao corpo da outra pessoa, em relação ao modo dela se vestir, eu acho que a gente tem que ser sincerona em situações graves.
Mas Tati, isso não é questão de sinceridade. Isso não é questão de sinceridade. A questão é que a pessoa não tem nada a ver com o jeito do outro se vestir. A pessoa não tem nada a ver. É uma sinceridade burra. Enfia a sinceridade no cu, porque... Entendeu?
É basicamente isso, porque o que norteava a pessoa não falar, não expor o que está pensando, é eram regras mínimas de boa educação, sabe? Sabe aquela coisa que mãe fala, ah, mas tá sendo muito sem educação? É isso, as pessoas estão mal educadas. A rede social virou uma espécie de território de gente grosseira, sabe? Que acha meio bonito ser grosseiro. E não só do lado de lá, todos os lados. Parece que existe, aí que tá, um culto a uma sinceridade que é burra. Claro que eu concordo que é burro. Porque isso não é sinceridade. Isso pra mim é tosqueira e grosseria.
É, não, só porque lembrando que esse argumento aí do sincerão fala tudo que pensa é o argumento do Bolsonaro, tá?
Exatamente.
Só
isso. Mas é. E as pessoas em redes sociais, por que você acha que o argumento do sincerão funcionou tão bem? Pra todo mundo, entendeu? Existe um gosto por esse estilo que as redes sociais permitem, entendeu? Então, assim, é como se a pessoa não fizesse nada desse tipo, não fizesse nenhuma postagem ou nenhum comentário minimamente grosseiro em nenhum momento, ela não é uma pessoa sincera,
espontânea,
hipócrita, ela não é espontânea. O divertido é ser grossão, entendeu? E isso é válido para todo mundo, não é válido só para a direita. Só que isso foi capitalizado eleitoralmente pela direita, esse é o drama.
Eu quero reclamar da questão do alarmismo também, sabe? Porque eu vejo muita coisa rolando. Quando você olha, não é do tamanho que tá aparecendo, que tá na bolha, sabe? Tipo, ah, tá chegando o tsunami. Aí você vai ler, não tem nada a ver. Outro dia postaram que o Bolsonaro usou a máscara do que droga lá. A impressão que dava aquela manchete é que ele tinha usado a máscara.
Né?
Usada. E não era isso.
Ai, eu fiquei muito... É clickbait, é muito clickbait.
Porra, sabe, gente? Aí assim, aí fica todo mundo já ou comemorando uma desgraça, assim, ah, ele pegou o Covid do outro lá, ou é um tom de alarmismo. E aí, assim, eu chamo essas pessoas de Cassandra, aquela lá da mitologia, sabe? Assim, você lê uma previsão ruim sobre um assunto, saiba que nem sempre aquilo que está escrito vai acontecer. E pode até acontecer, mas não vai acontecer com 100% das pessoas. Pode nem atingir você, sabe? Mas aí já é o suficiente para você pendurar no lustre de preocupação, sabe? Ficar ansiosa, disparar uns gatilhos.
E deixar os outros ansiosos, né?
É, e aí vai replicando aquilo.
Por conta de coisas mal explicadas desse jeito, é que saiu a notícia da menina de 16 anos que faleceu e botaram a culpa na vacina. Então a imprensa notificou um negócio de que a menina tinha morrido por causa da vacina. Só que não existia nada comprovado de que ela havia morrido por causa da vacina. Tanto é que depois descobriu que ela não morreu por causa da vacina, e sim por conta de uma doença autoimune. Agora você vê quantas pessoas leram a matéria de que talvez a menina tivesse morrido pela vacina. Todo mundo. Quantas pessoas leram a matéria de que, na verdade, ela não morreu por causa da vacina? Ninguém. Nós,
ó,
entendeu?
Eu vou dar outra dica pra vocês, que é uma coisa que eu sigo. Mesmo em site de esquerda, se o título diz uma coisa que me leva a entender X, e no texto da mensagem está Y, qualquer site, se eu leio 3 vezes notícias desse tipo, eu nunca mais leio o site. Vocês têm que parar de ser trouxa.
Mas você sabe que eu não tinha observado ainda a Folha fazer isso. Foi a primeira vez que eu vi. Clickbait da Folha, desse nível, de te enganar no título da matéria.
Ah, eles fazem sim isso, então, direto puxa, fala depois... de cantor, não sei quem disse que tananã, e você vai ler, a pessoa, ela fez uma frase imensa, eles recortaram um negocinho.
Ah, eles estão desesperados, então.
Não, vocês vão me odiar se eu falar isso, mas aquela frase, Bolsonaro falou para não comerem feijão e sim fuzil, ela nunca existiu. Ele enfiou fuzil no negócio lá do feijão, enfiou, mas deram a entender que ele deu uma de não tem pão como um brioche, mas ele não falou aquilo exatamente, mas ficou subentendido e vários jornais oficiais, da mídia mesmo, falaram isso. Se você for pegar o texto todo, foi tudo escroto que ele falou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas pegaram aí, sobrou um negocinho que não aconteceu, que foi ele falar, ah, não tem feijão, come fuzil. Não foi isso.
E daí o que acontece? Assim, a galera da esquerda pira, compartilha, fala o quanto ele é absurdo, aí vão lá e a gente vai ver o que eles estão respondendo, olha só como foi a fala dele, ele não falou isso, olha como essa imprensa me importa.
E quem se fode? A gente.
A gente. É óbvio que nunca uma pessoa, qualquer ser humano, no meio de uma tragédia que a gente está vivendo, que é a fome, eu não tô nem mais falando da pandemia, tá? É a fome, as pessoas estão morrendo de fome. No meio disso, é óbvio que ninguém deveria enfiar fuzil no assunto que é feijão, entendeu? Mas isso é muito diferente de você precisar inventar uma fake news sobre um negócio que o Bolsonaro falou. Até porque, gente, com relação ao Bolsonaro, você não precisa inventar nada.
É, só você lê que já é merda.
Ele é a concorrência do sensacionalismo.
É. E lembrando que a própria frase que é atribuída a Maria Antonieta também é fake news, que ela não falou isso, tá? O não tem pão como brioche.
Aí, morreu à toa. É.
Não, tá rolando muito isso mesmo. Então, assim, quando você vai ler, quando você vai direto na fonte, você vê que não é nada daquilo que estão falando. Então, assim, minha sugestão é parem de ficar sentados nessa passividade esperando que a notícia encontre você, querida. Flor de maracujá.
Anjo.
Levanta a bunda e vai ler um jornal na fonte. Sei lá, cara. Que saco. Não, aí chega essa coisa toda distorcida, com textão. Já é uma opinião da pessoa sobre aquele assunto que nem verdadeiro é. Olha que coisa louca. É um serviço de desinformação mesmo. E a gente achou que com a criação da internet, das redes sociais, do celular, ia estar todo mundo hiper bem informado. Olha que desastre!
Posso falar uma coisa? Eu assisti a Ana, me viciou numa série antiquésimo. É, na verdade, a série...
Doctor Who.
Doctor Who, exatamente.
Tem tudo pra ela não gostar, porque tem alien, tem batalha espacial, tem tudo. Eu falei, Tati, você não vai gostar. Ela foi lá e gostou.
Eu gostei. Adorei, é péssimo. Os efeitos especiais são engraçadíssimos. Mas eu hoje assisti um episódio dessa primeira temporada da fase 2 aí, porque a série existe desde 1963. E é um episódio em que eles, o Doctor Who é esse sujeito que tem uma cabine telefônica que viaja no tempo. E no espaço e tal.
Sim, aquela azulzinha.
Não,
né?
É com a telefônica, é policial.
É, tá? Uma cabine telefônica policial. Era o telefone da polícia, tá? Muito obrigada. Aí eles vão parar num satélite gigante, né? Que tem muitos andares e tal. Enfim, existia. O satélite estava sendo manipulado por um alien gigante, horroroso e tal. Mas basicamente o que acontecia é que, a moral da história, a evolução da humanidade, isso assim, no ano 200 mil, sabe? Estava atrasada porque este alien estava manipulando todas as informações. Então as pessoas achavam que o mundo era aquele ali, que as fronteiras todas estavam fechadas porque tinha tido ameaças terroristas. Então elas viviam num universo paralelo e ali era um satélite de notícias, era de broadcasting, assim. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, esse episódio é de 2005, que as redes não estavam ainda acontecendo em 2005, né? Eu não lembro, mas suponho que não.
Tinha Orkut.
Tinha Orkut, que tinha, enfim, não existia algoritmo. No Orkut a gente tinha mais autonomia de escolher o que ia ver ou não. E eu falei, olha, isso é exatamente a lógica das redes, de construção de um universo paralelo em que você tem medo, em que você tem ansiedade, em que você tem, por esse compartilhamento de coisas... Não são só fake news, são estados de espírito mesmo que acabam sendo construídos e a gente contribui nessa construção pelo que a gente compartilha, pelo que a gente comenta, pelo que a gente fala, o que a gente acha interessante e tal. É muito... Eu fiquei chocada, Ana, com o poder de previsão de Doctor Who em 2005.
Doctor Who é demais. Mas eu queria dizer, só pra gente não cair no mesmo erro daquele filme horroroso, o Dilema das Redes, é que o nosso impacto individual pode ajudar, mas o problema é o capitalismo mesmo, viu, gente? Então, assim, só porque é esse...
Sempre ele.
É, não, é que esse, o Dilema das Redes, é um super autocrítica do pessoal que criou isso, eles conseguem fazer toda uma crítica sem falar nenhuma vez a palavra capitalismo, gente, é muito terrível, sabe? Então, eu queria deixar bem claro isso, que o problema é o capitalismo e a apropriação dos nossos dados e da nossa subjetividade. Então, vamos ficar ligado, né?
A mensagem da semana é da Beatriz Martins, de Campinas.
Olá, pessoas maravilhosas. Eu sou a Beatriz, eu me enquadro nas demais pessoas, mas vocês podem me chamar de Bia porque eu considero vocês minhas amigas, mesmo tendo apenas 18 aninhos. Sou aqui de Campinas, fui aluna da Tati, inclusive em 2017, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Conheci o podcast através da... Conheci o canal através da Tati e conheci o podcast, né, enfim. E eu queria começar esse áudio fazendo uma reclamação, porque eu queria deixar aqui registrado que eu não escutava podcast antes de começar o vídeo de vocês, não tinha costume, nunca tinha feito. E depois de ter tido essa experiência maravilhosa, eu percebi como é magnífico ouvir podcast. E fui atrás de ouvir outros também, né? Afinal, a gente tem que se diversificar. Só que eu não consegui ouvir nenhum outro podcast. Vocês elevaram o meu padrão para podcast. Tava conversando com a minha amiga Jamile, que também é ex-aluna da Tati, e a gente tava comentando esses dias sobre como vocês arruinaram a nossa experiência com o podcast, porque eu não consigo ouvir nenhum outro. Eu estou completamente alienada a vocês e ao padrão de vocês, tá? Então vocês têm o meu coração. Eu acredito na supremacia do Calma, Gente Horrível. Então, essa é a reclamação que eu queria fazer e queria fazer também um agradecimento. Dizer que agora eu sou monitora de corredor em um colégio, inclusive no colégio que a Tati me deu aula. E eu não faço nada muito importante, assim, né? Monitor de corredor, eu só não tenho que deixar ninguém morrer no corredor. E eu fico ouvindo vocês a manhã inteira, eu escuto de 2 a 3 episódios por dia. Antes eu não tinha muito tempo e agora eu fico aqui na escola trabalhando, então eu fico ouvindo vocês e vocês tornam as minhas manhãs melhores, assim. Chegou um ponto que eu não queria vir trabalhar, que eu estava cansada. E vocês tornaram esse âmbito da minha vida, assim, magnífico, prazeroso, porque agora eu escuto vocês todas as manhãs, eu escuto vocês criticando o governo. E é isso, entendeu? Pautorando todos os dias, é assim que eu gosto. Então, fica aí a minha reclamação e o meu agradecimento. E um abraço.
Ah, bonitinha. Gosto de gente jovem.
A mensagem dela é tudo de bom, né? Deu uma alegria no coração.
Foi aluna da Tati,
né? Foi minha aluna. Eu adorei. Adorei. É uma menina muito legal, viu, gente?
Claro, ouve a gente.
Essa eu conheço pessoalmente, é.
Beatriz, o Pessoas Maravilhosas é pra você, viu? Olá, Pessoas Maravilhosas.
Não, e é só pra ela, porque ela só ouve a gente. A gente estragou. Segundo ela, ela disse que não ouve mais nada. Então, Beatriz, a gente vai ter que manter o Calma Gente Horrível pra sempre, né? Senão ela não vai ouvir mais podcast. Beijo, Bia.
Beijo, Bia.
Vamos lá, gente. Rita, quem você segue?
Eu sigo o Sobrevivente 13. Vocês conhecem?
Amo, amo.
Frieira!
Frieira!
Tchan!
Eu adoro também.
Ai, ai. O Vitor Fernando.
Quem que é esse?
Não conheço.
Eu acho ele ótimo. Ele é um que tem aquela voz distorcida.
Isso é Instagram que você tá falando, né?
Instagram. Porque assim, eles estão no Instagram, eles estão no TikTok. Se você acessar a rede dele nessas outras mídias, ele vai estar lá também. Então, enfim, não sei onde que ele começou. Provavelmente foi no Instagram mesmo. Ou esse menino, né, da Pfizer, que eu fiquei... Eu decorei essa fala da Pfizer, que eu já esqueci, lógico. Mas eu fiquei, sei lá, umas 3 semanas recitando isso. Sei que a Ana Rocha odeia.
Mas esse Vitor Fernando é o quê, Fernandes? Quem que é ele?
Ele é comediante. É. São vídeos engraçados sobre a rotina das vidas das pessoas. Que tudo que ele faz ali já aconteceu com você em algum momento, sabe assim? É divertido. E são curtos também. Ele faz vários durante a semana.
Ah, eu já vi esse Vitor Fernando. Cacei a cara dele aqui.
Aí eu gosto muito da Sheila Cristina. Não sei se vocês conhecem. Maravilhosa. Que ela fica dando dicas motivacionais, sabe? Mas é muito engraçado. A Ade Maravilha, não sei se é a Ade Maravilha que fala, ou é Ade? Acho que é a Ade, né? Ade Maravilha.
É Ademara o nome dela.
Ademara! Olha lá, tá vendo? Eu não sabia que o nome dela era Ademara. Acho ela ótima. Adoro. Também, engraçada. Amo assistir a nova vida do Gil do Vigor nos stories, porque ele é tipo eu viajando, sabe? Deslumbrada. E ele tá lá, tá nos Estados Unidos, né? Então ele tá todo assim, meu Deus, um mundo novo, ó. E é muito engraçado. E também agora eu tô seguindo a Narcisa, que ela faz humor involuntário, né?
Ai, gente, a Narcisa, pelo amor de Deus.
Olha, eu tô me divertindo muito no Instagram com a Morgana Seco, que é a mãe daquela menininha mais legal do mundo, a Alice.
Ai,
oh,
é tão lindo.
Eu acho muito legal esses vídeos. Fui pro canal do YouTube dela, na verdade, para ver os videozinhos da Alice lendo. Né? E é muito interessante a questão dessa menina com palavras. Eu fiquei fascinadíssima desde aquele primeiro vídeo dela falando as palavras difíceis, mas depois a garotinha é legal e eu gosto do jeito que ela tem conduzido, sabe, o Instagram sem ter se vendido a alma, publicidade, a influencer. É uma coisa mais, bem acolhedora, assim. Eu gostei bastante. Eu sigo uma comediante americana esquisitíssima, que eu não sei se eu gosto, se eu odeio ela, mas eu acho ela ousada, chama Chelsea Handler, que é bem, eu acho ela muito, muito engraçada, eu acho ela polêmica. E eu, todo dia, as primeiras coisas que eu vejo são os posts da Desinfluencer, Desin.fluencer, eu acho ela tá fazendo um trabalho bem interessante de denúncia mesmo, desses perfis de idiotas, recomendando coisas inócuas. Ela é farmacêutica. Acompanho aquela menina do Física e Afins, a Bibi Bailas. Eu tenho uma simpatia por ela, parece ex-aluna, assim. Eu gosto de ouvir ela falando, gosto das histórias que ela conta, da vida dela acadêmica no Japão, um casamento dela, etc. E tenho acompanhado uma que a Ana acho que me indicou, que é a Grada Quilomba. Acho bonito, bem interessante. Eu tenho postagens interessantes. E um dos meus favoritos é um que chama Classical Arts Memes. São aqueles memes feitos com obras clássicas da pintura, sabe? Tem lá, eles fazem um recorte de um quadro, sei lá, de Rafael, que colocam umas frases, assim. Eu acho muito, aquilo lá me diverte bastante. É o que eu acompanho. No Twitter eu sigo a Chatinha de Esquerda, que eu acho ótimo. Acho divertido.
Quem não sabe é a Malu, tá,
gente? É a Malu. A Malu é minha referência do Twitter.
Então, eu perdi minha implicância com o Twitter agora. Tô gostando mais. Eu aprendi a usar. Não é difícil. Confesso que era mais uma vontade minha. Mas, na verdade, eu sigo mais só quem eu já sigo conteúdos, assim. Eu sigo jornais, eu sou ainda uma pessoa chata. E sigo uma página absurda, que é todo dia o 50 Cents convertido em moeda em real. Eu gosto do Twitter porque tem essa e esse tipo de idiotice, sabe? Que nem no Facebook tinha atualizações diárias da volta de Jesus e a pessoa ia lá e se dignava a postar todo dia. Não veio hoje. Não voltou.
O Lacan caminhoneiro, né? Ele traz de Lacan como para-choque de caminhão.
Eu tinha um Twitter do Queiroga já foi preso, aí todo dia ele ficava escrevendo não, 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 não. Aí o dia que o Queiroga foi preso, sim!
É que nem aquele Átila, já posso sair?
É, isso.
É, eu gosto disso. E eu sigo as pessoas que eu ouço de podcast ou que eu vejo vídeo e tal. Às vezes eu dou uma silenciada nelas.
Pra continuar gostando delas, né? Eu entendo.
É, exatamente. E aliás, eu sugiro que façam isso com a gente também. Se eu estiver te irritando, me silencia, amor. Não precisa nem me avisar, só silencia, né?
É, e no Twitter eu sigo toda a família Naro. Porque...
É, também.
Às vezes eu vejo alguma coisa e falo assim, não é possível, falou isso mesmo? Falou. Você vai lá, ele falou mesmo. E o Dória, né, que ultimamente, enfim, sinceramente, eu tenho gostado dele, fazer o quê? É isso que é, as voltas que o mundo dá.
Mas
a pessoa
é que pra acompanhar
dele,
a vacina tinha que seguir o Dória, né?
Então, que inferno, eu comecei até a achar o Alexandre Frota simpático esses dias. Oh, meu Deus, tô num caminho aí meio sem volta.
Então, vamos lá. Ó, a maioria que eu vou citar aqui é tudo do TikTok, porque viciada em TikTok estou, como já disse outras 800
vezes. Ai, que bom que a gente tem uma jovem entre nós, né?
Não, e assim, apaixonada. Gente, quando eu quero distrair, assim, que a cabeça tá pesada, eu fico passando os vídeos do TikTok, e aí eu vou descobrindo pessoas muito legais. A primeira que eu vou falar é a Jade Mascarenhas. Ela é muito engraçada, ela é atriz, e agora eu tô seguindo ela no Instagram também. Eu quero dizer que Instagram é a única rede social que eu realmente não gosto, sabe? Todas as outras eu tenho crítica, o Instagram eu não gosto. Mas a Jade é uma fofa e ouve o nosso podcast. Então, se por acaso ela estiver ouvindo esse episódio, um beijo, Jade, já queremos... Você é convidada, porque ela é muito fofa. Ela faz uma personagem como se ela fosse uma bolsomínia crente. Ela é muito...
É muito bom.
É muito bom. E aí eu quero também indicar o Iago Stefano e o Figueiredo. Eles são dois menininhos. Eu vou falar menininhos, eles vão ficar bravos comigo, eu acho, se eles estiverem ouvindo. Mas acho que eles não vão ouvir, então tudo bem. Eles são bem jovens e eles ficam rebatendo as fake news, de coisas absurdas. Eles são... Acho que eles são biólogos, né? E eles sempre... querem tratar o negócio da verdade mesmo. Então, não adianta vir com, ah, isso aqui foi só uma maneira. Não, eles são bem... O pessoal diz que eles são chatos, eu adoro, né? Porque eles dão a explicação toda, adoro. Alinel, é Aline o nome dela, e o Aline LKS, ela é uma motorista de Uber daqui de Brasília. E o TikTok dela é muito engraçado, cada coisa que ela passa. E eu gosto muito do jeito que ela fala. Aí um mais sério, mas é muito legal... É a história da imagem. Eu não sei o nome da menina que faz, porque deve estar no Instagram dela, e como eu disse, eu não gosto de Instagram, mas ela conta a história da arte, sabe? Então, o TikTok dela é muito legal, ela vai contando a história por trás das coisas. Eu vou dizer uma coisa bem burra, que eu descobri vendo o TikTok dela. Eu não sabia que as estátuas gregas eram coloridas. Eu peço desculpa por isso, mas elas eram coloridas. E foi
e breguíssimas, né?
É uma descoberta mais ou menos recente, viu, Malu? Tudo bem, você não sabe.
É, então eu não preciso
não,
me
não
sentir
precisa.
Tão... Ah, então tá. Então, pois é, eu descobri vendo o TikTok dela. Então, chama História da Imagem, tudo junto, recomendo demais. A Eta Nega, que é uma menina muito legal. Ela fala de racismo, fala de política. Ela é super bacana, eu gosto muito. Um fofinho, que é a Nanda e Vovó, que é uma menina contando o dia a dia dela com a vovó dela, que tem Alzheimer. Ah, eu mandei pra Rita outro dia. E que eu falei pra ela que eu fico chorando, vendo de tão fofinho que é os vídeos dela. Um ator que eu gosto de seguir é o Silvério Pereira, que fez o Lunga do Bacurau. Ele é muito engraçado, ele é muito legal, eu gosto muito dos negócios dele. E no YouTube, gente, porque, na verdade, sendo bem sincera, eu passo a maior parte do dia vendo coisa de política. E aí, então, eu fico me revezando muito entre o Meteoro e Galãs Feios, ultimamente, porque é por onde eu fico assistindo a CPI também. Que eu sou essa pessoa. Eu acordo cedo para assistir a CPI, para não perder, entendeu? Então é isso que eu faço. E aí o Meteoro é muito bom, inclusive os vídeos sobre curiosidade geral, ele tem colaboradores que falam sobre biologia, sobre comunicação, então os vídeos do Meteoro, eu sou apaixonada pelo Meteoro, gosto muito. Galãs Feitos são dois gracinhas, né? Dois fofinhos. Então é isso que eu tenho feito da vida.
E assim, o TikTok ele tem essa coisa de você conseguir assistir o vídeo e baixar, uma coisa que o Instagram tinha que copiar, já que o Zuki é tão cheio de querer ser copião dos
ganancioso.
Outros.
Ganancioso.
Então copia isso aí também, pô, pra você baixar logo e encaminhar, porque é muito fácil de você baixar e encaminhar, o negócio viraliza com uma velocidade muito maior, sabe? Ai. E assim, essa Sheila Cristina eu conheci lá no TikTok, maravilhosa, depois você entra lá
muito e procura Sheila Cristina. Conselhos de Sheila Cristina. Ela é muito boa.
E assim, né, dá like, comenta, engaja esse povo aí, sabe? Você gosta de uma coisa? Então vai lá e dá like, comenta, que isso, né? Esse é o like do bem.
É o like do bem. Tem um papo bom, é um povo que é importante ter esse conteúdo divulgado, sim.
Recomendo um filme polonês chamado Rede de Ódio. É uma história de suspense que começa com a expulsão de um aluno da Universidade de Direito. E esse cara acaba arrumando um emprego numa agência que gerencia mídias sociais. Ele é tipo um Carluxo, um pavão misterioso da Polônia.
Ai, meu Deus.
E ele é responsável por propagar fake news, criar perfis falsos e difamar políticos e celebridades. Então, assim, o filme é um convite, né, para que a gente pense sobre tudo isso que a gente já falou o programa inteiro aqui, sobre os nossos likes, sobre os nossos comentários, que a nossa vida virtual, ela tem ajudado as ideias pessoais a ganharem apoio, né, e isso gera um impacto social real. Então, fique esperto. 4 Petralinhas tem na Netflix.
Maravilha, então este foi o nosso episódio de hoje, até que a gente tava entalada pra falar mal o que falamos, que nem o Homem da Cobra. Se você gosta do nosso trabalho, você apoia o nosso podcast pelo Orelo, escute.orelo.audio/calmagenteHorrível ou pelo Catarse, catarse.me/calmagenteHorrível ou faz um pix de puro amor no coração seu, faz um pix agora pra gente, vai lá, faz, rapidinho, calmagenteHorrível@gmail.com ou você apoia a gente pelo PicPay, procura lá Calma Gente Horrível no aplicativo. Segue a gente nas redes sociais, gente, porque rede social faz o quê? Engaja! A gente trabalha com isso, tem que estar lá. Instagram, você procura lá Calma Gente Horrível, no Twitter Gente Calma, no Facebook você procura Calma Gente Horrível, se é que o Facebook existe ainda. Ou você manda um e-mail pra gente no e-mail do pix.calmagenteHorrível@gmail.com, que é por onde você também pede os nossos produtinhos. Rita tem andado depressiva, que caiu os pedidos. Então, por favor, não deixem Rita depressiva, porque ela fica insuportável. E se você quiser mandar um telegram pra gente também, manda pra gente_calma. A nossa identidade visual é da Cláudia Intátilo. Você procura ela lá no Instagram, @editoradearte. Nosso editor de áudio é o André Teles. O contato dele é telesalvesandre@gmail.com. As artes nas nossas mídias sociais são de autoria da Ana Garrana, que a Rita não manda bom dia, desculpa, viu, Ana? O contato dela é anagarrana@gmail.com. Mandem bom dia pra Ana também.
Calma, gente horrível. Rede social não é assim um completo mar de lama. Este podcast que você está ouvindo só existe graças ao Facebook.